Este é o podcast do Edinho, cuidando de Araraquara. Um bate-papo sobre as ações para uma cidade mais justa, humana, inclusiva, participativa e solidária. A cidade que a gente constrói juntos.
Olá, eu sou o André Acarini, aqui comigo a Lúcia Furtado.
Oi, gente.
A gente vai começar agora mais uma conversa boa dessas que a gente vem fazendo sobre temas especiais, que são as políticas públicas feitas pelo Edinho nessa gestão e também nas outras duas gestões, de 2001 a 2008. Bom, a gente está no mês da consciência negra, novembro, e a gente reforça ainda mais a necessidade de se combater o racismo.
É, André, infelizmente não dá para dizer que não existe racismo em um país em que 8 de cada 10 mortos pela polícia são negros e a maioria jovens. Um país em que as mulheres negras são a maioria entre as profissões mais precarizadas, em que os negros no mercado de trabalho têm salários menores que os brancos e ocupam menos posições como cargos de gerência, diretoria. E quando ocupam, as empresas ainda levam aí um monte de críticas nas redes sociais.
Pois é, Lúcia. Mas a gente vai começar ouvindo quem vive essa realidade.
Meu nome é Isabela Arsênio, sou estudante de administração pública, sou jovem de periferia e sou mulher preta. Nós, jovens negros, queremos, acima de tudo, respeito. Porque quando a gente cria consciência racial, a gente acaba entendendo que nossa vida vai ser sempre de luta. Até porque a escravidão deixa resquícios até hoje e o racismo ele é estrutural. Eu, por exemplo, não acredito que os meus filhos vão viver num mundo sem racismo. E nem os meus netos. A vida deles vai ser de luta também, dando continuidade à minha luta. Que, por sinal, dei continuidade à luta dos meus pais, dos pais deles e assim por diante. Os nossos ancestrais nos guiam para isso, né? O Brasil é um país extremamente racista. Inclusive, deixou isso claro na última eleição. Então, esse respeito, que é direito nosso, ele não vai vir de forma natural. É necessário políticas públicas mais inclusivas para esse respeito chegar até nós. Políticas que valorizam nossa cultura, seja religião, vestimenta, estilo musical. Políticas que coloquem nós em cargos de liderança e não somente em cargos de menor expressão dentro de uma empresa, porque nós somos capazes. E aí um adendo e até uma bronquinha. Nós não vemos essa representatividade de estar em cargos de liderança sem ser ligados a questões raciais. E preto não fala só sobre racismo. Nós somos plurais, nós falamos de tudo, nós podemos tudo, nós somos tudo. Então, para resumir, nós precisamos de políticas públicas que nos incentive a ter o mínimo de esperança e nos inclua em todos os lugares da sociedade.
Consciência em especial. Agora, a gente está em pleno século XXI e ainda tem que debater esse tema para mudar a consciência de muitas pessoas, para promover igualdade. A gente conversou com o Júlio César Silva Santos, que é membro da Comissão de Direito Sindical e membro da Comissão de Advocacia Assalariada da OAB de São Paulo, é dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e diretor do Instituto Luiz Gama, que é uma organização não governamental brasileira que tem por objetivo lutar contra o preconceito e pela defesa dos direitos e garantias fundamentais dos negros e das minorias no país.
E o Júlio conta pra gente sobre o racismo no Brasil.
Eu sempre trago a lembrança que temos uma sociedade com expressivo avanço tecnológico, que permite o acúmulo de conhecimentos através de um clique. Mas, no entanto, ainda discutimos a superioridade entre as raças, especificamente entre brancos e não brancos. Em um cenário como o brasileiro, no qual 56% da população é negra, ou seja, pretos, pardos e afins, com certeza o racismo é um mecanismo de controle, vez que a população negra é destinada às margens sociais. Ainda que presente essa estrutura, alguns negros também contemplam ou contemplarão de alguns privilégios brancos e necessitam ter a devida prudência de não serem usados para estigmatizar os irmãos e irmãs que estão excluídos socialmente. Isso se chama o fenômeno da cooptação racial, o qual é cruel ao povo negro.
O Júlio também fala como é que se dá o racismo, como ele acontece na sociedade.
Como o racismo se opera? Principalmente quando falamos no racismo individual, ele se materializa como uma espécie de patologia, com características individuais ou coletivas, através de fenômenos éticos ou psicológicos, que demonstram claramente a personalidade do indivíduo, manifestando-se a discriminação, principalmente de forma direta. O ponto crítico dessa visão do racismo individual é uma ausência de reflexão histórica das concepções do racismo, impossibilitando o enfrentamento do problema. Nós temos também uma outra vertente, que é o racismo institucional, que ele se evidencia em diversos fatos recentes da nossa sociedade. Quando nós falamos em racismo institucional, precisamos compreender como ele se opera dentro de cada uma das instituições, seja na educação, no ambiente da segurança pública e no sistema de justiça. Também poderíamos falar no ambiente da saúde e também nas relações de emprego. Todos esses pontos repercutem na questão da diversidade e de impactos positivos ou negativos em relação à sociedade como um todo. E se caracterizam e incorporam o racismo estrutural, ou seja, são as microviolências sofridas no cotidiano, muitas vezes no racismo individual, e também como as instituições também operam racismo institucional. Nesse sentido, é fundamental que cada cidadão compreenda no Brasil os seus privilégios e o papel que lhe cabe dentro do racismo estrutural. Na intimidade de cada ser humano, ninguém deseja intimamente ser tratado como os negros.
E André, a gente sabe que os reflexos do racismo se manifestam no cotidiano, no dia a dia, na vida da população negra, nas oportunidades de trabalho, principalmente.
A Rosana Fernandes é secretária adjunta de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. E é ela que vai dizer sobre isso, sobre como o racismo se reflete no mercado de trabalho.
Infelizmente, a população negra, após a abolição, ela foi jogada na sociedade, na periferia das grandes cidades, e não teve nenhum processo que fizesse com que essa população negra se inserisse com qualidade no mercado de trabalho. Aí, depois de muitos anos, a gente se depara com uma outra situação que a gente, infelizmente, luta contra isso até os dias de hoje, que é aqueles anúncios de jornais, né, ou de agências de emprego, e que muitas vezes tinha aquela pequena frase assim, que era boa aparência, que parece que não é nada, mas isso está totalmente ligada com esse período da escravidão e com todo o processo de racismo que sofre a nossa sociedade. E esse racismo, ele se reflete no mercado de trabalho de uma forma muito fácil, muito objetiva de se notar, né? Quando a gente percebe onde de fato estão os trabalhadores e as trabalhadoras negros e negras. Quais são os trabalhos que são feitos pelos negros e pelas negras na nossa sociedade, né? Infelizmente, a nossa população negra é aquela população que ocupa, infelizmente, os postos de trabalho que são considerados pela sociedade os postos de trabalho mais precarizados, que não têm proteção social, que recebem os menores valores salariais, que não têm direito a questões básicas como o direito a férias, como o direito à licença remunerada. Então, são esses empregos que, na sua grande maioria, são ocupados pela população negra no Brasil. Uhum. Infelizmente, ainda nos dias de hoje.
Democracia e racismo, é possível? Na nossa conversa com a Rosana, ela falou sobre democracia e que é preciso ter política pública e luta antirracismo, sim.
Nós temos uma outra questão que permanece até os dias de hoje, que é aquele debate da democracia racial, aquela falsa democracia racial, e que isso acaba sendo um reflexo também no mercado de trabalho, né? Então, as pessoas entendem que é tudo normal. As pessoas entendem no Brasil ainda, a nossa sociedade, de que é natural você discriminar a pessoa por conta da cor da pele. As pessoas entendem que é natural os negros e as negras receberem menos, que os trabalhadores negros e negras estejam ocupando os postos de trabalho que são mais precarizados. Então, essa natural naturalização do racismo vem também por conta desse processo das pessoas entenderem de que nós vivemos numa democracia racial. Então, enfrentar o racismo, ele tem que ser uma política não só da população negra, mas tem que ser uma política de enfrentamento às estruturas também daquelas pessoas que não são negras, dos brancos em especial, para que de fato a gente consiga mudar a sociedade. E para a gente mudar a sociedade, a gente precisa mudar as estruturas dessa sociedade.
Mudando a estrutura da sociedade, como disse a Rosana, o resultado é inserção, é inclusão social, e Araraquara, Lúcia, está no sentido certo. A Flávia Santana, que é coordenadora executiva das políticas de igualdade racial de Araraquara, conta pra gente como é a cidade em relação ao combate ao racismo.
Realmente é uma tristeza o que a gente tem visto em âmbito nacional sobre esse tema, né? E na contramão do que vem acontecendo, Araraquara tem uma política muito forte de combate à discriminação e ao racismo. Dentro do governo, né, do Edinho, ele fez, a partir do orçamento participativo, foi possível, então, criar o Centro de Referência Afro, né? E aí, em outros mandatos, é o reforço desse centro de referência com atividades próprias específicas para a população. Né? Dentro de cada orçamento participativo, dentro da temática étnico-racial, foram feitas várias ações que favorecem o combate à discriminação e ao racismo no nosso município, isso graças à visão que o Edinho tem, né, de igualdade, de empatia. Dentro do governo, as ações que eu posso destacar como principais, né, de combate à discriminação e ao racismo, né, são em três vertentes: o SOS Racismo, palestras e projeto na Fundação Casa. Dentro do SOS Racismo, além de atender as vítimas e conduzi-las para que os casos fossem criminalizados, houveram parcerias para a construção da cartilha, né, de combate à injúria racial e ao racismo, e juntamente com essa cartilha foram criados diversos protocolos, né, e palestras informativas para as pessoas que trabalham, né, nos órgãos de atendimento a essas pessoas, para que pudesse haver um protocolo único de atendimento. Né? Além disso, né, as palestras. Nas palestras foram visitadas escolas, centros de referência, espaços de educação fora da escola, né, como a Casa das Meninas e outros espaços, né, de educação extraescolar, com ações de divulgação, de produção, né, de cultura afro-brasileira e também de informação sobre o que é, né, o racismo e como ele ocorre e como evitá-lo. Né? E aí também o projeto da Fundação Casa. Toda sexta-feira, a equipe, né, da coordenadoria ia à Fundação Casa e desenvolveram vários projetos ao longo do ano, né, dos anos, desses 4 anos na Fundação Casa, com o intuito de valorização, de conhecimento sobre as próprias leis, né, os seus direitos e deveres, e contra também a discriminação racial. Foram várias ações realizadas, além das atividades que funcionam frequentemente no Centro de Referência Afro, como palestras, cursos.
É por isso que a gente diz que é justo, participativo, solidário e democrático.
E é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa para a nossa sociedade ser melhor.
Por isso é que quando a gente vai votar, a gente tem que fazer as escolhas certas. E o Edinho, como a gente viu em todas as nossas conversas aqui, é quem olha para a gente, para toda a gente.
Então vamos continuar batalhando por uma sociedade melhor. Com o Edinho, dia 15 está chegando na urna.
13.
A gente quer agradecer demais a sua audiência, você que acompanhou todos esses nossos podcasts, essas nossas conversas, né, Lúcia, durante todos esses dias, que trouxeram temas importantes para que a população saiba como Araraquara lida com as políticas públicas, não é?
É isso aí. A gente agradece imensamente a audiência de vocês, os compartilhamentos também do nosso podcast, e a gente conta com seu voto. Dia 15 é 13. Você ouviu o podcast do Edinho, Cuidando de Araraquara. Um bate-papo sobre as ações para uma cidade mais justa, humana, inclusiva, participativa e solidária. A cidade que a gente constrói juntos.